principalmente em África. Nesses cerca de 50 anos, ao mesmo tempo que o país busca a sua autodeterminação, é marcado pela instabilidade política. Como é nesse cenário, a vida da mulher guinense, que tal como a de outras partes do mundo, deve levar a sociedade às costas. O que faz a mulher guinense para travar práticas que atentam à vida? Neste África Agora, Mariatu Diallo Condé partilha a sua visão e experiência como defensora dos direitos humanos. Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz América, comigo, Amâncio Miguel. Aqui nos estúdios em Washington, D.C., hoje conversaremos com Mariatu Diallo, defensora dos direitos humanos da Guiné-Bissau. Mariatu Diallo, bem-vinda aqui aos nossos estúdios da Voz da América. Para já, para começar a nossa conversa, o que a leva aos Estados Unidos?
Mais uma vez, muito bom dia, boa tarde, boa noite aos todos os telespectadores da Voz da América, sobretudo, em especial, aliás, aos telespectadores da África Agora. Eu me encontro nos Estados Unidos para participar na 68ª da Conferência sobre o Estatuto da Mulher, que está neste momento a decorrer, começou desde dia 11 e vai até dia 22 do mês de março.
Na reunião deste ano do Estatuto da Mulher, que é o CSW em Nova Iorque, foi debatida a necessidade de acelerar o esforço para a igualdade de género num mundo onde 10,3% de mulheres ainda vive na extrema pobreza. Na sua leitura daquilo que têm sido os debates, será possível atingir a igualdade de género no nosso tempo?
Até 2030 pode ser uma meta muito, muito ambiciosa, né? Mas nós acreditamos que sim, se forem, né, investidos o tempo e os recursos necessários, podemos sim atingir a igualdade do género. Pelo menos podemos chegar aos 90%, que é almejado até 2030.
É notável também essa questão da falta de recursos.
Infelizmente, sim. O mundo se encontra em constantes guerras. A pandemia também no Covid-19 levou com que o aspecto da igualdade de género tivesse menos recursos, menos investimento, né? Podemos assim dizer, o que torna a mulher muito mais vulnerável do que já é, tendo em conta o próprio estatuto que a mulher assume em maioria dos países, aliás, em todos os países do mundo.
No caso concreto da Guiné-Bissau, ainda neste programa iremos falar do impacto da instabilidade política no vosso trabalho como ativistas. No caso concreto da Guiné-Bissau, qual é a situação da mulher neste país?
A Guiné-Bissau é um país que conta com mais da metade da população mulher, né? E quase metade da população analfabeta, e dos 100% dos analfabetos, mais de 60% são mulheres. É um país onde as mulheres ocupam os setores primários, né? O setor da agricultura, agricultura da subsistência, os setores como do comércio, também são setores onde a mulher mais é, uhum, onde é mais visível a presença da mulher. Mas também é um país onde a mulher continua a sofrer com violações constantes dos seus direitos fundamentais, desde o direito à vida até o direito à educação, o direito à saúde de qualidade, o direito a uma maternidade segura. É um país onde, resumidamente, a mulher é muito vulnerável em comparação com outros países onde as práticas nefastas ainda continuam a afetar muito mais as mulheres, né, que os homens, onde a mulher continua a assumir cargos a assumir um papel submisso, e os cargos de baixa renda, sobretudo dos empregos qualificados de baixo nível, ainda continuam a ser ocupados maioritariamente só pelas mulheres.
Marialto, alguns dos números são, no entanto, encorajadores, como o facto de pelo menos 60% de mulheres em idade reprodutiva, isto dos 15 aos 49 anos de idade, ter as suas necessidades satisfeitas em termos de métodos de planeamento familiar moderno. Mas, no meio disso tudo, mais de 25% de mulheres, isto entre os 20 e 24 anos de idade, casaram ou estavam em uniões forçadas, em alguns casos, antes dos 18 anos. Como olha para esta situação e como mudar como mulher que é e também é defensora dos direitos humanos?
Eu acredito que o direito ao planeamento familiar é um direito que assiste toda mulher, e é um direito que, ainda que exista 1% só da mulher que não tem acesso a este, aos métodos de planeamento familiar, ainda estamos em muita falta. As mulheres, aliás, as meninas, as raparigas de menos de 18 anos a serem submetidos aos casamentos forçados e a serem privados dos direitos básicos, como o direito à educação, como o direito a um emprego digno, porque quando nós cortamos, quando nós mandamos uma menina, damos uma menina ao casamento, nós estamos a roubar, né, o futuro a esta menina. Estamos a tirar a oportunidade desta menina ser uma mulher autónoma, uma mulher com uma certa autonomia financeira, né? E estamos a tirar o poder de decisão a essa menina. Então, é muito lamentável o que as estatísticas mostram, porque desde que exista uma mulher, uma menina em condições de casamento infantil, continua a ser uma preocupação, uma grave preocupação.
E como mudar isto?
Como já disse antes, eu acredito que se com os métodos certos, é preciso termos políticas públicas que vão ao encontro e que promovam, né, a educação das meninas, que incentivem as famílias a manterem as suas filhas na escola. Mas, sobretudo, também é importante que nós que haja financiamentos adequados, né? Financiamentos suficientes para que essas políticas públicas possam ser aplicadas, né? Existem leis. A Guiné-Bissau é um país que, em termos legais, eu considero que estamos avançados em termos da existência, né, das leis. O problema é na questão, no quesito, a aplicabilidade da lei, mas também isto deve-se muito à fragilidade das instituições públicas que têm a responsabilidade da aplicação da lei. Então, é preciso um financiamento sério, um engajamento sério, mas também sobretudo um engajamento financeiro sério do Estado da Guiné-Bissau, mas também dos parceiros de desenvolvimento do país, para que reforcem, né, essas instituições e para que as leis sejam aplicadas tanto quanto quanto está previsto, né, nas suas letras.
Este é o África Agora da Voz da América. Estamos aqui nos estúdios com Maliato Diallo, defensora dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Uma das causas que a Maliato defende é a eliminação da mutilação genital feminina. E a propósito, trazemos aqui o relato de uma das milhares de mulheres forçadas a essa prática.
Raya Tubalde, de 37 anos, sofreu mutilação genital feminina quando tinha apenas 5 anos de idade na vila de Quebo, sul da Guiné-Bissau. Ela recorda com mágoa daquele dia quando nem mesmo seus gritos impediram-na de ter seus órgãos genitais mutilados.
Eram umas senhoras velhas. Eu estava a ralhar, a gritar, a mandar palavras inocentes para elas. Tipo, eu estava a revoltar-me. Não, eu não sabia o que estava a acontecer à primeira. Eu não sabia o que queriam fazer comigo, mas a atitude delas me fez perceber que era uma coisa que ia me fazer sofrer, que ia doer e que eu não queria.
Raeto Baldei diz que, assim como outras vítimas, teve problemas de saúde crônicos por causa da mutilação genital feminina, como dor durante as relações sexuais e traumas psicológicos que estão presentes na sua vida até hoje.
Antes, quando não conhecia bem o meu corpo, eu dizia, mas por que que eu tenho? Será que é porque eu comecei o ato sexual tarde? Aos cima dos 18 anos que eu estou a sentir estas dores, não consigo me associar, o meu corpo não consegue se acostumar com a relação sexual, ou eu é que tenho alguma coisa errada, ou é o meu parceiro. Mas acabei percebendo que é por causa de consequência de mutilação genital feminina.
O médico de família Malafi Mané trabalha há 14 anos nas áreas de ginecologia e obstetrícia e atende pacientes que sofreram mutilação genital. Ele explica que a prática impacta a vida sexual das vítimas e também afeta seus parceiros.
Essas mulheres reduzem a sensibilidade durante a relação sexual, que não se sente orgasmo. Essas mulheres, imagina somente, uma mulher relacionando com o marido, relacionando com o namorado, relacionando com quem seja, por exemplo, não sentindo essa necessidade tão importante. Então, quando a mulher perde isto, muitas vezes o que acontece?
Raya Tupaldé apela às comunidades pelo fim da mutilação genital feminina.
Dizem que as vossas filhas cresçam como nasceram, porque Deus sabe o que faz. Se Ele nos tirou completo, ninguém nos deve cortar. Não devemos ser cortadas.
Dados do Instituto Nacional de Estatísticas apontam que entre 2018 e 2019, meninas e mulheres das áreas rurais com menos escolaridade ou que se identificam como muçulmanas estão em maior risco da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Marliato, este é um relato que bem conhece. Como é que vai a campanha?
A campanha vai bem, graças a Deus, e nós infelizmente não conseguimos atingir, nós não conseguimos chegar a nível nacional. Neste momento, o Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas desenvolve ações de sensibilização em cerca de 180 comunidades a nível de diferentes regiões, e essas campanhas são campanhas de sensibilização sobre o abandono da mutilação genital feminina, mas também sobre outras formas, outras práticas nefastas, como os casamentos infantis, os casamentos forçados, a escolarização, né, a promoção da escolarização das meninas, sobre as violências domésticas, entre outros temas que também são temas de preocupação social na Guiné-Bissau. Entretanto, nós temos desenvolvido essas campanhas há mais de 10 anos e já temos cerca de acima de mil comunidades que se declararam publicamente o abandono da mutilação genital feminina. E essas comunidades, as comunidades que agora beneficiam das ações da mutilação, de consciencialização, tem um pacote muito mais abrangente, porque desde o início, desde o final do ano passado a este ano, nós tivemos a implementar a questão do empoderamento das meninas, como forma de criar referências a nível das comunidades, sobretudo a referência a nível da escolarização, a nível de liderança, a nível de participação, né, das meninas, né, na vida associativa da própria comunidade, mas também na sua projeção, né, como potenciais líderes do país. E nós temos trabalhado também na questão da educação parental, que é uma forma de seguir as famílias, os jovens casados que estão na fase de fundação da sua, uhum, da sua família, seguir essas, as crianças que estão a nascer dessa, desse frutos deste casamento, desde na questão de registro de nascimento até na questão da prevenção da mutilação genital feminina. Entretanto, as campanhas, como eu disse, abrangem cerca de 180 e tal comunidades, mas existem ainda muitas comunidades que não beneficiam das práticas, que nunca receberam, que nunca beneficiaram das campanhas de sensibilização. Entretanto, as campanhas mediáticas também são campanhas que acompanham, uhum, com quais acompanhamos. Nós temos desenvolvido programas radiofónicos, espaços radiofónicos, com rádios comunitários, mas também com alguns rádios privados e nacionais, que ajuda a amplificar, né, a voz, sobretudo a voz da comunidade. Mas nós temos traduzido estas experiências, como a experiência da Riot, mas também a das pessoas a nível da comunidade. Nós temos traduzido essas experiências para as rádios, para que possamos, né, sabemos que a questão da identidade é muito importante na mudança de comportamento das normas sociais. Então, nós temos trabalhado muito neste sentido. Nós temos algumas parcerias, uhum, como o programa conjunto NFPA, UNICEF, que são os nossos parceiros tradicionais nesta luta. Mas também temos, desde 22, aliás, o apoio do Banco Mundial através do Programa de Reforço de Saúde Materno e Infantil. Temos recentemente, aliás, já agora no mês de abril, vamos lançar um projeto em parceria com a Global Media Campaign, com apoio, né, que está a ser apoiado pela União Europeia. Esses são os parceiros com quais estamos a trabalhar neste momento. Os parceiros como a Plan Internacional, SOS, entre outros, também são parceiros que com quais desenvolvemos ações, né, pontuais, uhum, como a AIDA, entre outros parceiros, que são parceiros com quais desenvolvemos ações específicas, né, neste preciso momento.
A Marialto Condé coordena o Comitê Nacional para o Abandono de Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança. Uma coisa é o discurso que os políticos apresentam, o discurso que os professores, os líderes também apresentam. Na prática, quais é que têm sido, Marialto, as principais dificuldades que encontra nas comunidades na promoção desta mudança?
A mutilação genital feminina em específico, como todas as outras práticas nefastas, são normas sociais que estão muito enraizadas nas culturas, sobretudo a nível da Guiné-Bissau. E até um determinado ponto, essas práticas culturais são associadas a práticas religiosas. Isso tem sido um grande desafio nesta luta para a erradicação da mutilação genital feminina e outras práticas nefastas. Esta associação destas práticas, destas normas sociais culturais, à própria religião. E tem sido, assim, uma das maiores dificuldades que encontramos a nível da comunidade. Mas também uma outra dificuldade que temos é a escassez, né, dos meios, dos fundos, dos recursos disponíveis. Como eu disse, temos alguns parceiros de financeiros. Entretanto, os fundos disponíveis não são suficientes para a implementação da Estratégia Plano Nacional para o Abandono da Mutação Genital Feminina, que está caduco desde 2022, que agora estamos na fase de revisão da própria estratégia e que ainda não temos recursos financeiros para tal. Entretanto, o que falta mesmo são os maiores desafios que nós temos, é a falta de recursos, mas também o enraizamento dessas práticas nas próprias culturas e a sua conexão com a religião muçulmana. Mas também temos um outro aspecto, que é o aspecto da aplicabilidade das leis. Que é um desafio, um grande desafio que nós temos. A falta de aplicabilidade da lei tem encorajado muito a continuidade das diferentes práticas das quais nós temos vindo a trabalhar na sua erradicação, como a mutilação genital feminina, como os casamentos infantis, mas como também as violências domésticas, que têm leis específicas, entretanto, que não são aplicadas. Existem muitos casos que já deram entrada ao Ministério Público, mas que não mereceram um tratamento digno. A mutilação genital feminina é considerada um crime público. Não se precisa não é preciso que haja um denunciante persistente, né? Não. Basta ter informação sobre o caso. É responsabilidade da polícia, do Ministério Público, fazer a investigação e levar o processo ao julgamento e, consequentemente, dar o veredito, né? da própria prática, do crime, né? Mas não tem sido prática. Infelizmente, isto também tem sido um dos cancros com os quais temos ligados nesta estrada de erradicação das práticas.
E com quem é mais difícil trabalhar? Com os homens ou com as mulheres?
Considerando a sociedade guineense, que é muito, muito machista, muito, muito patriarcal, é uma sociedade patriarcal, muito machista e muito do machundade, a expressão que nós usamos, é mais complicado trabalhar com o homem do que, obviamente, com a mulher. Nós sabemos que o poder da decisão ainda está nas mãos do homem, e quem decide sobre a sua família e sobre os seus filhos ainda continua a ser o homem. Portanto, nós continuamos a considerar o homem como principal responsável para a continuidade da mutilação genital feminina. Ainda que a mulher tenha a sua parte da responsabilidade. Entretanto, trabalhar com o homem continua a ser, revela ser mais complicado, porque é muito difícil concentrar um grupo de homens, é muito difícil sensibilizar um homem que já acha que sabe, né, tudo sobre o que está-se a abordar. E é muito mais complicado, né, ter a abertura do homem, né, quando se trata de ações de sensibilização, infelizmente.
E aliado a isto, voltamos a entrar um bocadinho para a linha política. A Guiné não tem muitas mulheres em postos séniores de decisão. Se calhar, Mariela, tu, vamos aqui sonhar com mais mulheres no poder, na tomada de decisões. Estas leis que beneficiam a mulher e as nossas filhas, a rapariga, podiam ser melhor implementadas ou nem tanto?
Não, eu acredito que sim. Acredito que é o que falta, né? Tanto é que nós focamos muito nessa questão de empoderamento da jovem rapariga, sobretudo em trabalhar na questão da potencial da liderança da mulher. Nós deve ser aspecto muito, muito, muito cultural a mulher não se sentir à vontade no poder, no lugar de decisão. O que mais se verifica é o homem não se sentir à vontade com a mulher no lugar de decisão. Entretanto, isto tem sido, sim, nós, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo da lei da paridade, que entrou um documento, saiu um documento totalmente ao contrário daquele que entrou no Parlamento, porque foram homens que decidiram sobre as mulheres, sobre a participação política das mulheres. Se tivesse mais mulheres na Assembleia, ou se tivesse a maioria das mulheres na Assembleia, com certeza a lei de paridade não seria o que é neste momento. Aliás, o que é e o que não é uma lei que não é aplicada. Então, nós É preciso, sim, trabalhar nisto da participação política da mulher, mas também dar... Eu gosto de falar na equidade, né? Criar condições para que a mulher esteja na altura de competir os espaços de decisão com os homens. E esta é uma condição que precisa ser criada na base, quando digo na base, não na base na educação oficial, mas na educação familiar, né? Onde o homem e a mulher precisam ser dados direitos iguais, precisam ser dados oportunidades iguais, e a mulher precisa, desde na família, perceber que tem a voz, pode impor a sua voz e pode defender as suas ideias abertamente. Então, isto é um processo que precisa começar na família, e na família, nas escolas, para assim, né, chegarmos aonde nós queremos.
E diz uma coisa, Maliato, a Guiné-Bissau é conhecida, infelizmente, pela instabilidade política. De que forma é que esta instabilidade política, num dia temos Parlamento, no outro dia o Presidente dissolve, no outro dia o Primeiro-Ministro não é, toda esta confusão que acontece na Guiné, de que forma é que isto afeta o vosso trabalho como ativistas dos direitos humanos na proteção da mulher em particular?
Bom, sabe-se que a instabilidade política é um dos grandes, né, talvez fatores para a redução, né, dos fundos talvez disponíveis para o país. Então, isto afeta até na questão de acesso a financiamentos, mas também afeta na questão, porque quando se trabalha diretamente com a comunidade, quando se trabalha, se faz o ativismo para os direitos da mulher, é preciso que haja que isso seja acompanhada com políticas públicas criadas e financiadas pelo Estado. Mas nós estamos, essas constantes instabilidades políticas inverte as prioridades, né? Num determinado momento, os direitos das mulheres passam a não ser uma prioridade para o governo ou para o Estado guineense, porque tem aspectos talvez mais urgentes, né? Entretanto, isso afeta muito, né, os trabalhos a nível das comunidades, infelizmente.
E nesse cenário, alguma vez a Marialto já decidiu que vou atirar a toalha, vou fazer outras coisas?
Nunca. Eu sei, eu sinto que é uma vocação. Trabalhar para um mundo igualitário, um mundo melhor, me torna uma pessoa melhor. E trabalhar nesta área que estou a trabalhar, nos direitos das mulheres, das crianças, das mulheres, me torna uma pessoa melhor. Tipo, faz eu sentir que eu estou a existir, né? Porque nós existimos nos dias que fazemos. Então, fazer isto me faz existir. Então, isto é a essência da minha existência. Portanto, nunca imaginei jogar a toalha. Nunca pensei em jogar a toalha. Aliás, eu penso sempre em melhorar, em me autoformar para poder servir melhor à causa que estou a lutar.
Vai continuar?
Vou, sempre.
Maliato, muito obrigado por participar no nosso programa África Agora. Esperamos voltar a conversar consigo sobre o seu trabalho na luta contra a mutilação genital feminina na Guiné-Bissau e também pelo mundo, há esforços que vocês levam a cabo, mas há também pessoas que lutam para fazer recuar a vossa batalha. Do nosso lado, resta-nos apenas desejar boa sorte e continuação de uma boa jornada para o bem da nossa rapariga, para o bem da nossa mulher, da nossa mãe, que é aquela que defende, acima de tudo, a natureza.
Muito obrigada, Mans.
Muito obrigado, Maliato, por ter vindo ao Estúdio da Voz da América para conversarmos sobre o seu trabalho, sobre a mulher, sucesso é o que nós desejamos. África Agora volta na próxima semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a voz da América na sua